falou. Deus abençoe, tenham todos um bom dia, uma boa manhã, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Versículo 47. João 6, 40. E 7. A partir daí, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. O maná, comeram o maná e morreram. Aquele pão, não foi possível dar vida eterna a ninguém. Aquele pão não deu vida eterna a ninguém. O pão que dá vida é este pão que desceu do céu. Aí Jesus diz nos versículos 51: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão que desceu do céu, viverá para sempre, ou seja, vida eterna. Quem comer agora tem vida eterna. Lá no deserto comeram e não tiveram vida eterna. Morreram. Quem comer agora, né, João Pedro? Quem comer agora tem vida eterna. Não deixar para comer depois da morte, não. Aquilo que nós falamos ontem, todo mundo quer mandar o ente querido para o céu, né, filho? Na hora ali de despachar os restos mortais, todo mundo quer mandar para o céu. É normal a dor, é normal a tristeza da família, dos que ficam. E é normal a intenção da gente de, né, querer atribuir àquela pessoa o perdão dos seus pecados, justificar. A família fica ali justificando ele, tá, mas era bom, mas era assim, era muito amoroso, né? Não valia nada, mas era amoroso. Normalmente a gente acha um jeito de querer justificar a pessoa que está indo embora. Isso é triste demais, mas a verdade é essa. E não é isso que está falando aqui. O que está falando aqui? Quem comeu pão, comeu lá o maná, morreram. Quem comeu pão, agora tem vida para sempre. Então tem que comer quando? Agora. Então hoje, se a mãe quiser que o seu filho tenha vida eterna, incentive-o a comer. Se a mulher quer um marido, quer que o marido seja salvo, que o marido salvar, é isso. A salvação é isso. É vida eterna. Salvação é isso. É não ir para... A salvação é que a pessoa não vá para o sofrimento eterno, para a tristeza eterna, para a perdição eterna. A salvação é que você tenha vida eterna. Então, quando Deus falou lá da vida abundante, a vida abundante é a vida eterna. Muita vida, né? Tá dando para entender? Vocês acordaram agora mesmo, tá todo mundo meio baleado ainda, mas tá dando para entender, tá? Né? O que que nós estamos falando? Comeu pão agora. Deixar para amanhã. Você corre o risco. Tá bem? Se você deixar para comer o pão amanhã, você corre o risco. Não é não? O Marquinhos está chegando agora, ele não pegou o começo da pregação. Aí Marley vai ter que passar para ele depois. Não é, Marley? Cadê Marley? Então, vamos repetir? Deu para entender? Se você deixar para comer o pão amanhã, por quê? Porque tem alguma coisa hoje impedindo você de comer o pão, tem alguma coisa hoje atrapalhando, tem alguma coisa hoje na frente, né? Como Jesus falou: olha, não, eu arrumei um casamento, né? Eu comprei uma junta de bois, eu tenho que cuidar dela, eu fiz isso, eu tenho que fazer aquilo, tal, etc. E deixar para depois pode ser tarde. Pode ser tarde, né? Então tem que comer o pão o mais rápido possível. Aquele pão, comeram e morreram. Aí ele fala: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão tem vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão, coma esse pão. Aí disputavam, pois, Antes do versículo 51, eu sou o pão que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, o pão que eu der, é a minha carne. E eu darei pela vida do mundo. Que eu darei pela vida do mundo. É a minha carne. É a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne? Jesus, pois, lhe disse. Na verdade, ele não estava falando, e sim da sua vida, a vida, essa vida, amém? Essa vida, a sua vida na carne. Nós também temos essa vida na carne. Certo? O que que você prefere? Viver bem esta vida, ou seja, regalada, o que mais? Vida libertina, vida, o que mais? Desregrada, né? O que mais? O que é uma vida regalada? Uma vida... Você quer esses 40, 50, 60 anos aqui? Bem vivido? Ou você quer uma vida eterna? Uma vida aqui, 60 anos, 70, até mais. Não tem jeito, mas não tem jeito. Né? É de 50 para baixo. Vida. Daí para cima. O Vitor, você está quantos anos, Vitor? Vai fazer 40. Não fez ainda não. É, né? Já está, vai empurrando daqui dali, daqui dali, daqui dali, né? E vida, ou você quer uma vida eterna? Trocar essa. Esses pouco tempo aqui, eu acho que é um risco muito grande. É um risco muito grande. Pensa nisso. Pensa nisso. E acredita em mim, diz o Senhor. Pensa nisso e acredita em Jesus. Pensa nisso e acredita nele. Coma, alimente-se realmente. E eu, como eu falei, não deixa para depois, não. Você acordar de madrugada e puder ir lá fazer um lanchezinho, vai. Acordou de madrugada, ali vai e faz um lanche, né? Quem que acorda de madrugada aqui e faz um lanche? Você acorda, Helena? Helena. Helena acorda e faz lanche. Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Já tem desde agora. Já tem desde agora. Amém? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Renata, lê daí para frente, fala. Devagar, tá, Renata? Porque eu vou perguntar depois para você. Vai lá.
Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida.
Então, a vida de Jesus. A vida de Jesus deve, nós devemos fazer o quê? Tomar conhecimento, né? Nós devemos pesquisar, meditar no quê? Na vida de Jesus. Como ele viveu, o que ele pensou, o que ele falou. É assim que você come. É assim que você dele se alimenta. É tomando conhecimento, é não ignorando, é passando a saber o que ele fez, meditando no que ele falou, pensou. Quais foram os seus ensinamentos, quais foram as suas orientações. A vida de Jesus é o pão da vida. A vida de Jesus deve ser buscada. Vocês estão entendendo? Vocês acordaram agora mesmo. A gente até entende, né? Mas está dando para poder entender? Amém? Fala aleluia.
Aleluia. Amém.
Então tá. Tem que ser analisado. Se você deixar e não fizer isso, se você não fizer isso, simplesmente você não está acreditando no que está sendo falado. Se você não fizer isso, Deus vai servir para você só a hora que você estiver passando algum problema, você vai pedir oração. A hora que você estiver passando algum problema, você vai pedir. Você vai, às vezes, oh meu Deus, me ajuda, oh meu Deus, né? Amém? Você vai fazer isso. Deus pode, às vezes, até te ajudar. Não, que Ele ajuda. Eu sei que Ele é misericordioso, é bom, Ele ajuda. Mas aí, a hora que eu te ajudar e você ficar bom, você esquece de novo. Você volta à vida normal e esquece. Que dia que você vai lembrar dele de novo? A hora que tiver outra coisa, outro problema. E não vai se alimentar. Quem não se alimenta dele, quem não se fortalece, não vai ter força, resistência na hora do vento soprar, na hora que as coisas acontecerem. Não terão. Numa dessas, você vai embora sem a vida. Numa dessas, você vai sem a vida. Amém? A minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Renata.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
De novo, Renata.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
E quem come de vez em quando, Renata? Quem come de vez em quando? Aqui, quem está aqui que come de vez em quando? E quem come todos os dias? duas, três vezes por dia. Quem come normalmente, ou quem come só na hora, ou quem não come de jeito nenhum, permanece, Renata? Né? Jesus dizia: uma comida eu tenho que comer. Uma comida eu tenho que comer. Os discípulos queriam comer. Você vai lá na casa do Vitor, todo dia lá, você vai lá, a mesa está farta. Sempre tem alguém lá comendo. Até o periquito, um periquitinho que está lá agora, não? Da Marcela? Pois é. Lá sempre tem gente ali. Por que que o pessoal vai lá, viu? Tira aquela comida para você ver se o pessoal vai lá. Quem vai ali, encosta ali no ouvido, não sai de lá sem comer alguma coisa. Não sai de lá sem comer alguma coisa. Não é não, Lara? Não é verdade? Porque lá sempre tem alguma coisa para comer. Jesus dizia: eu tenho uma comida para mim comer. A minha comida. Então ele e os discípulos preocupados em encher a barriga, Jesus preocupado em fazer a vontade de Deus. Jesus preocupado em fazer a vontade de Deus. Comer a sua carne é exatamente isso. Ter sempre na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, essa preocupação. Ter sempre essa fome. Ter sempre com você essa fome. Não é Deus me ajudar, é a fome que eu tenho, é a vontade que eu tenho de fazer a vontade dele. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. E é isso que me faz ter cada dia mais fome. Cada dia que passa eu tenho mais fome. Por quê? Eu quero fazer a vontade de Deus e eu não sei fazer. Eu quero fazer a vontade de Deus e eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus e eu não entendo. Como que eu posso fazer a vontade de Deus se eu não entendo? E isso me dá cada dia mais fome, cada dia mais desejo, cada dia mais vontade. Amém? Sede. Porque eu quero fazer a vontade de Deus e eu quero fazer. Eu tenho certeza que vocês também querem fazer a vontade de Deus. Só que vocês ou sabem? Não. Não sabe qual é a vontade de Deus. Não é assim? Não sabe como fazer. Ou sabe? Se nós soubéssemos, nós não teríamos fome. Se nós fizéssemos, nós não teríamos sede. A nossa vontade, nosso desejo, a nossa fome, é exatamente porque a gente não sabe qual é. Dá para entender o que eu estou falando? Então pega, não fica balançando a cabeça só não. Pega o microfone e me explica. Porque às vezes você balança a cabeça e não fala a verdade. Tá vendo? Entendeu, Renato? Entendeu? Então entendeu, mano? Pega essa aí. Entendeu, Checa? Então vai chegar, vai explicar. Checa balançou a cabeça. Entendeu, filho? Você sabe qual é a vontade de Deus? Não sabe. Você sabe o que, que Deus quer? Não sabe. E isso não te dá uma... não te incomoda? Isso não te... vamos dizer... não te... incomoda mesmo, né? Tem uma palavra aqui que eu não estou conseguindo falar. Não faz com que nos inquieta. Nos inquieta.
É desse jeito. Porque quando você não está buscando, parece que você sabe tudo. Aí você quer falar, você quer ensinar, você quer... Mas quando você está buscando a Deus, gera tanta...
dúvida.
Né, tanta dúvida. Aí você fica preocupado. Aí realmente você quer ler, você quer procurar, você quer entender, aí você ora. Aí você vai orar: Senhor, eu não estou entendendo isso aqui, tem misericórdia. É uma luta.
Exatamente. Aquele que pensa que tem, não tem. Porque, como o Cheque está falando, aí a hora que você começa a comer realmente, você começa dele se alimentar, e você, aí você vai perceber que o bem que você quer, você não faz. Você vai perceber que o mal que você não quer, você faz. Amém? Você vai fazer como Jó, que pensava que conhecia Deus e não conhecia. Amém? Você vai fazer, vai ficar igual a, às vezes a pessoa que fala assim: nossa, eu tenho muita fé, eu tenho fé, eu não preciso que alguém, não preciso de que, para que tanta reunião, para que tanto isso, tanto aquilo, etc. E esse negócio de ficar lendo a Bíblia sempre, não é assim? Tem pais até que proíbe a pessoa de buscar Deus, acha que é exagero. Mas quando realmente você vai chegar ali aonde chegaram os que buscaram a Deus. Todos aqueles que realmente buscaram a Deus, a conclusão que eles chegaram foi a conclusão que Salomão chegou no livro de Eclesiastes. Qual a conclusão que ele chegou?
Tudo era vaidade.
Qual a conclusão que Jó chegou? No capítulo 42.
Eu conheci o Senhor só de ouvir falar.
Olha, eu pensei que eu conhecia Deus. Você pensa que conhece a Deus. Você pensa que dele te alimenta. Você pensa. Continue pensando. Amém? Quem acha e continua achando, vai morrer achando, sem Deus. Vai morrer sem Deus. Não, chefe. Amém? Come. Você vai lá, como eu falei, você vai lá no ouvido, sempre você tem uma coisa lá para comer. Não é assim? Então, se você tiver aqui com vontade de comer uma coisa, você vai aonde? No filtro. Né? A fonte da vida. A fonte da vida. Né? A fonte da vida onde é? Lá em frente do campo do Goiás? Não. Lá que não é. Né? Assim como Renata.
Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim.
Aí, então está aqui a resposta, por que que a gente não vive para Deus? Renata respondeu direitinho ali, quer ver? Não, de novo, Renata.
Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim.
Porque ele vivia para Deus? Todo mundo. Porque ele vivia para Deus? E por que nós não temos dificuldade? Por que que nós temos dificuldade? Por que que nós não acabamos por não viver para Deus? E quanto menos você alimenta, você se alimenta, quanto menos você comer do pão, menos você vai viver para Deus. Menos. Você vai viver, se você não vive para Deus, você vive para quem? Você vive para esse mundo, para a carne, para você mesmo. E quem vive para nós, para esse mundo, para o material, para o natural, vive para o diabo. Acaba vivendo para o Deus desse século. Não vive para Deus. E quem não vive para Deus, infelizmente, vai ter que se conformar com essa vida. Ou seja, vai ter que se conformar com esse mundo e vai ter que se conformar em morrer. Só tem essa vida. E quem, de repente, viver para Deus, automaticamente você acaba perdendo essa vida. Não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ninguém pode servir dois senhores ao mesmo tempo. A água suja na medida que você põe sujeira nela. A água limpa na medida que você põe água limpa nela. Ninguém pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Amém? A água limpa na medida que você põe água limpa nela. Ela limpa. Põe. E a água suja cada vez mais. Por isso que está escrito. Está escrito. O santo, o ímpio, o injusto, né? Quanto mais sujeira você põe, mais suja ele fica. Né? Suja. Suja. Suja-se ainda, né? Como é que está escrito? Hã? Então, quem se alimenta de Deus, busca Deus, a tendência é da água limpar. A tendência é da água de limpar. Quem de mim se alimenta, quem comer desse pão, quem beber dessa água, a tendência é se limpar. Não é assim? E quem fizer o contrário, também vai se sujar cada vez mais. Aí eu volto a afirmar, se você deixar para usar Deus como se fosse um chapéu lá no chapelódromo, né? No cabide, você vai lá, pega o chapéu, põe na cabeça, sai na rua, chegou, botou o chapéu lá. Pega lá o chapéu, põe, tá, o sol está quente, põe o chapéu na cabeça, sai, etc. Chegou, tira o chapéu, põe na Está chovendo? Pega o guarda-chuva, sai. Chegou, pendurou o guarda-chuva lá, né? Isso quando não deixa o guarda-chuva na rua. É assim? Gente, buscar Deus. Senão não tem, não é assim. Senão você vai ficar só usando. Ou vem da reunião, escutar. Tá? Saiu, foi embora. Vem na reunião, como se isso fosse suficiente. É suficiente? Agora vocês estão entendendo, é suficiente? Não vai ser suficiente. Só com essa comida, não é suficiente. Não é mesmo, pode ter certeza, não é mesmo. A não ser que eu esteja, ou que a palavra esteja. Porque eu posso me enganar, mas o que está escrito aqui, eu acho que não. Amém? Amém, gente? Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. E eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Eu preciso. Por que que Jesus se alimentava? Que ele queria saber. É. Por que que ele tinha ali sempre aquela preocupação de ir lá, meditar, pensar, qual era? Que ele queria saber. Qual era a vontade de Deus? O que que Deus queria? É isso que faz você ir no pote. É isso que faz você buscar Deus. Amém? Consideração? Alguém gostaria de falar alguma coisa para me ajudar? Hã? Sabe por que que a gente quase não fala nada? Por que que a gente não fala nada? Hã? E quem come muito pouco, não come nada, que fica anêmico, quer dizer que ele está morto. Sabe por que você tem dificuldade para falar? Hã? Qual a situação sua? Mortos. Mas é verdade. Por isso que ele falou, eu vim para vocês terem vida. Vocês estão mortos. Amém? Aí quando o morto morre, aí a pessoa quer que o vivo vai lá enterrar o morto. Não, o morto, quem enterra o morto? Os mortos. Os mortos que cuidem dos seus mortos. Né? O que que o vivo vai querer com o morto? O que que o vivo vai querer com o morto? Não quer. A dificuldade que tem para falar é o quê? É morto. É. Tá. Nas últimas. Não tem. Vida, não tem. Um assunto, até um assunto que você poderia, né? Vocês concordam ou não? É verdade. Mas aí, Eu não sei da sua vida, não conheço a sua vida lá interna, né? A sua vida interna. Mas eu tenho certeza que você se alimenta muito pouco. Só pelo jeitão. Eu tenho certeza que você se alimenta muito pouco. Ou só as gotinhas. E a gente dá as gotinhas exatamente. Você não pode chegar e o remédio, você chegar lá e dar logo um litro de... Não, você vai ter que dar doses homeopáticas, né? Então, aqui, quando você for ler, você lê um versículo, vai te dar sono. Você vai falar, nossa, não estou entendendo nada. Você vai ler um pedacinho e vai falar, não estou entendendo nada. O que vai dar em você? Sono, cansaço, vontade de dormir. Aí você encosta o prato e dorme. Isso, já viu o doente? Aí, come mais um pouquinho, não tá. Come mais um pouquinho, não quero, não estou com vontade. Né? O cheiro da comida é ruim, o jeito da comida. E quando a pessoa está sadia? Uma pessoa sadia enfrentar um prato assim, né, Deus? Mas o doente, ele tem dificuldade para comer. O doente tem dificuldade para comer. Você vai ler um versículo, você vai dizer o quê? Não entendi? Nada. Aí, os fariseus aí conversando com Jesus, quem pode comer a carne dos outros? Como é que come a carne? Está ficando doido. Mas Jesus estava comendo, Jesus estava se alimentando, Jesus estava forte, bem alimentado. É isso. Você lê um pouquinho, dá até preguiça, ou não? Dá até preguiça de ir em frente. Você fala, não estou entendendo nada. Eu li, mas não entendi nada. Não é assim? Você pega lá um Jeremias, você não vai entender nada. Você pega lá um Isaías, você não vai entender nada. Por quê? Hã? Não é verdade? Então, meus irmãos, tem que... Você começa a cavar. Os primeiros centímetros na terra é duro, é difícil. Mas se você perseverar e começar a realmente furar e ter a esperança, eu vou encontrar a água, eu estou com sede, eu vou matar a minha sede aqui. Eu vou encontrar a água. Aí você vai furando um metro, dois metros. De repente você começa a perceber que a terra está dando sinal que alguma coisa boa está vindo por ali. Insista e você vai chegar. Se você não chegar no Japão, não? Mas para você chegar no Japão, você tem que passar pela água. Tem água nesse caminho. Amém? As escrituras é assim. Buscar Deus é assim. Amém? O que chamou mais atenção sua? Não foi essa questão da doença, da morte? Você começa a ler, não te dá um cansaço? Não te dá uma preguiça? Não te dá um sono? Por quê? Porque você ajuda? Você não entendeu. Agora, quem está entendendo? As horas passam, 2, 3 horas. Passam 2, 3 horas. Quando você vê o dia está amanhecendo, você fala, meu Deus, não dormi. Por quê? Porque você foi vendo aquilo e foi vendo aquilo, e aquilo foi ficando bom, e foi, você foi interessando, e você foi... Você... Amém? É a mesma coisa com a pessoa que vai rezar um terço, vai rezar um terço, pega para rezar um terço. Eu via sempre minha mãe, quando estava rezando o terço, ali no primeiro mistério, ela já estava cochilando com o terço na mão. Aí você acordava, né? Acordava, ela, não estou dormindo. Não, ela não achava bom falar que ela estava dormindo, não. Não está dormindo, não. Amém? Ou não é assim? Amém?
Amém.
Capítulo 2 de Tito. Tito, capítulo 2. Quem tem que buscar Deus? É só ele, foi só Jesus que tinha que buscar? Ou todos nós? Mas onde é que está Tito? Sumiu, meu Tito sumiu. Tito, capítulo 2, 11.
Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze.
Amém. Quem escreveu isso aqui? Hã? Quem escreveu isso aqui? Estava morto? Vamos ver, todo mundo. Quem escreveu isso aqui? Ah, pô, já estão bem, já estão sabendo alguma coisa, né? Quem escreveu? Foi o apóstolo Paulo. Não é isso? Ele estava morto? Ele estava bem alimentado? Por que você acha que ele estava bem alimentado? Hã? Isso, pega aí, Luiz.
Pelo que ele falou, dava para entender que ele tinha alimentado
muito. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia, se Paulo estivesse aqui, eu não deixava eu falar que não, ele ia tomar meu lugar aqui. E eu ia ficar escutando eles. E nós íamos conversar, eu e Paulo ia pegar firme. Nós íamos ter muita coisa para falar. Você vê que pelo que ele falou aqui, uma pessoa que tinha, sabia o que, que Deus queria. Era uma pessoa que já tinha sido ensinada por Deus. Ele sabia o que, que Deus queria. E por isso ele falou com autoridade. A graça de Deus se há manifestado. A graça de Deus está aí. O Espírito de Deus está aí para te ensinar. Amém? Todos serão ensinados por Deus. A graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, está aí, manifestado. Para quê? Para nos ensinar. Claro, o Espírito de Deus está sobre mim. Eu invoco o Senhor, eu chamo por Ele. Ensina-me, Senhor, o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração, fala comigo, Senhor. Amém? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, Paulo já tinha entendido o que, que ele tinha que fazer, que ele deveria viver uma vida sóbria, justa, uma vida sóbria, justa. Todos os dias ele estava se alimentando, todo dia ele estava conversando. Amém? Aguardando. Todo mundo, aguardando. Esperando. Estavam prontos, esperando Jesus voltar. Amém? Aleluia. Amém. É isso. Agora, quem está morto vai ficar esperando alguma coisa? Ou quem está quase morto? Amém? Quem está quase morto fica esperando o quê? Nossa. E que tem, quem está morto? Aí que não espera nada mesmo. Para esperar, tem que estar vivo. Né? Você está cavando, o que você está cavando. Aí quando você viu que deu algum sinal, quem está buscando ouro? As pessoas entravam para a noite cavando, porque aquela ansiedade de encontrar o ouro, porque apareceu um ouro em pó, né? Começou a aparecer alguma coisinha, algum sinal na terra. Ah, e eles entravam pela noite. E até, porque aquela ansiedade de encontrar o ouro, era assim, lá na Serra Pelada. Amém? Esse mesmo que era ela pelada, né? Então, era muita vontade, era muito desejo. Como que uma pessoa vai viver para Deus estando ele morto? Não vê mais nada, Paulo Júnior, não enxerga mais nada, sabe? Não entendeu, não sabe qual é a vontade de Deus. Por que que Jesus vivia sempre fazendo isso, buscando a Deus? É. Né? Você vê, se Jesus tinha essa preocupação, amém, gente? Não é que a gente já sabe, não. Na verdade, nós não sabemos. Como eu falei para vocês, você pode ter certeza, você vai buscar, Deus vai buscar, você vai buscar, e sempre vai ter o que buscar. Você vai buscar Deus, e vai sempre ter o que buscar. É assim. E por que que parou? Se você parar, quantas minas foram abandonadas? Quantas cisternas foram abandonadas? Chegou na água? Não chegou, porque a pessoa desistiu. Amém. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar. Então eu estou sendo remido de toda iniquidade, estou sendo purificado. Por isso que sempre, sempre tem alguma coisa para ser limpa. Sempre tem alguma coisa para melhorar em mim. O santo sempre tem alguma coisa para ser melhorado. O justo sempre tem alguma coisa para ser melhorado. Amém? E aí você se torna inabalável. Você se torna realmente como o monte de Sião. Você se torna como uma árvore plantada à beira do riacho. Porque você sempre tem alguma coisa para ser melhorada. Você pode ter certeza. E ele fala assim, ó, fala disto, exorta, repreende. Uma pessoa para falar, exortar, repreender, ela precisa estar. Amém? Amém. Deus falou conosco? E adiantou? Vamos ver, né? Hã? Deus falou com você? E adiantou? Amém? Graças a Deus que essa igreja não está morta. Amém? Ela pode estar. Não. Ela pode estar. Mas ela não está morta. Não, né, Serginho? Ela está passando momentos difíceis, né, Jaqueline? Mas morta, 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 ela não está, né, filho? Amém? Ela ainda dá sinal de vida. Ela ainda dá sinal de vida. Pega no pulso aí, pega no pulso, você vê. Ela tem sinal de vida. Amém? Né, João? Não é verdade? Lorena? Amém? É bom começar o dia assim, animado. Interessante que você vai ficando, você pode ter certeza que se você se alimentar bem, você vai ficar bem. Amém? O amém está saindo também. O amenzinho lá. Né? Mas amém, graças a Deus. Né, Theo? Como é que está indo os primeiros dias aí do casamento? Hã? Sumiu, você sumiu. É, trabalhando muito. Amém. Amém. Consideração, Estevão, quer falar, Estevão? Estevão está querendo falar lá. Leva o microfone lá para o Estevão. Não, Tarel.
Amém. Nós estamos só esperando a hora de desligar o aparelho, né? Mas amém. A verdade é que realmente o senhor falou uma coisa interessante sobre a vinda, né? A nossa vinda à reunião. Eu falo por mim, era para ser diferente, né? Era para a gente chegar aqui e ter o que falar, né? Trocar uma informação com o senhor. Mas normalmente a gente vem arrastado, né? É como se estivesse numa maca sendo empurrada por um corredor para, né? Então, assim, a situação nossa, né? A minha situação é uma situação muito difícil. E a gente precisa acreditar nisso, né? Que se a gente não alimentar desse, né? Desse pão, né? Dessa carne, desse sangue, nós não vamos conseguir. E é assim, a gente acaba, se envolve muito, né, com o trabalho, com a família. E isso suga, né, você tira o seu tempo, né, o pouco de tempo que a gente tem. E aí quando você vem à reunião, você está praticamente morto, né, você não consegue acompanhar o raciocínio. Eu achei muito interessante como o senhor disse, né, você está doente, você não quer comer, você tem dificuldade. Aí tem que preparar, né, uma sopinha, né? É. Né, aí é como se fosse assim, crianças, né? Como crianças, acho que foi até Paulo que disse, né? Come comida de criança.
É, leite.
Né? Leite, né? E não, e a gente era pra gente estar o quê já, né? Homens, é. Né? Comendo comida de homem, né? Então assim, precisa acordar mesmo, realmente ter essa fé e começar a viver esse evangelho. Eu acho que o evangelho, né, para nós, né, para os filhos de Deus, é um estilo de vida, né? É uma coisa que você tem que viver todos os dias, né? Já acordar com esse pensamento: o que, que eu vou fazer para Deus hoje?
Isso, é.
Né?
É, exatamente, tem que ter uma preocupação. Como eu falei, nunca você vai saber qual é a perfeita vontade de Deus, mas você caminha para isso. Você tem que ter essa fome, esse desejo de saber qual é a perfeita vontade de Deus. Mas como você falou, você levanta de manhã e fala, né? O que eu poderia? O que eu preciso fazer? Você levanta, você tem dúvida quanto ao que você vai fazer para Deus. Amém? O que é? Qual é a palavra de Deus para esse dia? Às vezes você pega ali um versículo ajuda, uma caixinha de oração ali ajuda, né? Um texto das vezes que você lê, mas é como eu estou falando, ali é uma comidinha para, é uma coisinha só para mesmo saciar um pouquinho ali e não deixar você morrer de vez. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Deus quer que, como você falou, você vai ficar comendo leite a vida inteira, leitinho, comidinha leve, né? Batida, não mastiga. Não, tem que ter um reforço. Nós precisamos de fazer de tal forma que você tenha realmente fome, vontade maior, né? Fala, Estevão. E aí, Yoná?
Amém. A Yoná quer falar.
Quero não.
Quem mais? Aqui, ó, o Elias, tá dando sinal de vida, o Elias. Ele já está dando um sinal de vida aqui.
Amém, é isso mesmo. Eu concordo com o que o senhor falou, com o que o Estevão falou. A gente perde muito tempo com as coisas daqui, e o que nos importa mesmo é a nossa vida eterna. Um dia o senhor falou aqui pra gente, numa reunião, falou assim: olha, o que você tem feito pela sua alma? Porque pelo nosso corpo, a gente vai lá, toma banho, alimenta o natural, né, o corpo. Mas e a nossa vida espiritual? Né? Nós perdemos muito tempo com isso, com o aqui. E eu acho que o senhor está corretíssimo, o Estevão também, no que ele falou.
Amém.
Eu acredito que a gente se alimenta muito pouco. Isso também eu falo por mim. Né? Igual o senhor falou, citou Jesus Cristo. Jesus, ele podia estar o que fosse. Ele acabava de fazer o que tinha que fazer, pregar. Ele falava, olha, uma comida eu tenho que comer. É. Aí ele ia se alimentar.
É.
E é o que nos falta, é o alimento.
Ele ia lá, queria saber de Deus. Qual era o próximo passo? Qual era o próximo passo? Amanhã, como é que vai ser o amanhã? Ele queria estar bem alimentado, seguro, né? Mais alguma coisa?
E também eu estava pensando aqui, quando o senhor estava falando sobre essa parte, Jesus, né? Ele realmente ele se preocupava, né? E a gente hoje, se a gente ficar só ler ali e não entender, não perguntar para Deus, olha o que acontece. Na Bíblia fala assim, que a vontade de Deus é que nenhum se perca. Mas o que Jesus fazia? Ele fazia igual o senhor falou aí, ele ia lá, procurava o Pai para saber qual o primeiro passo, o que ele tinha que fazer no dia de amanhã. E nós também devemos ser da mesma forma. Eu não entendi, continua cavando, continua lutando, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, você pode pegar um tempinho e lembrar de um versículo, de uma palavra, de uma reunião.
Pois é, você vê quando Paulo falou ali as cartas que ele escreveu,
as cartas,
Tito, né? Você vê que era uma pessoa bem alimentada. Ele sabia o que que Deus queria, né? Ele estava ali seguro do que ele estava falando. Mas você vai lá e quando você chega lá e lê Romanos capítulo 7, você vê o mesmo Paulo preocupado com a sua vida, preocupado com a sua vida, dizendo claramente lá: maldito homem que sou. Né? Você imagina o seguinte, que ele buscou a Deus até o fim. Você imagina que ele buscou a Deus até o fim.
Amém, irmão, é isso mesmo.
Não, Roda. Amém. Neto.
Amém. Estava até comentando aqui com a minha avó, né, escutando os comentários, que me chamou muita atenção o versículo que fala, né, um povo zeloso de boas obras, né? Ou seja, eu, por exemplo, eu vejo meu pai, o Fábio, o quanto eles são, por exemplo, zelosos com o carro. Você vê o carro deles, você vê assim, nossa, eles têm todo o cuidado do mundo com o carro. O carro deles, você entra hoje, entra daqui um ano, daqui dois anos, parece que continua novo. E eu vejo o zelo que eles têm, assim, o cuidado, a vontade de que aquilo seja sempre bom, sempre bem, bem conservado, né? Sempre muito limpo. E aí eu vejo assim, que Deus quer um povo zeloso de boas obras, ou seja, um povo que tem o zelo, ou seja, tem a preocupação em procurar saber qual a vontade de Deus, ou seja, de se alimentar, de falar, Senhor, né? O que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor quer? O que te agrada? O que não te agrada? Então realmente é um povo que tem fome e tem sede de justiça, né? Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Ou seja, Senhor, o que o senhor está pensando? O que o senhor quer? Qual que é a tua vontade? Eu quero, eu me preocupo, eu tenho a vontade.
Aonde que eu estou pecando, né? Onde é que eu estou falhando?
Onde que eu estou errando? Onde que está errado, né? Ou seja, um povo que tem zelo, ou seja, um povo que tem muito desejo, muita vontade de saber, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu faço para ser certo, para te agradar? Né? Eu quero fazer o que é certo, uma boa obra, uma coisa que é correta. Uhum. Então veja assim, que isso é uma característica fundamental do povo de Deus. Né? Uhum. Um povo que realmente tem fome e sede de justiça, ou seja, Senhor, O que, que o senhor está pensando? O que, que o senhor pensa? Como que é o certo? Como que é o errado? Me ajuda.
Amém.
Eu não posso continuar sem o Senhor. Eu não posso dar o próximo passo sem o Senhor.
Amém. Se você se sente bem, como eu falei, se você se sente bem, está ficando, está entendendo, já sabe o rumo, a direção, o que, que custa melhorar? Né? O que, que custa, mano? Melhorar. Se tornar mestre. Se tornar o varão perfeito. Natureza divina. O que, que Deus, o plano de Deus para nós, o projeto de Deus para nós? É a perfeição. É a perfeição. Amém? Amém. Deus falou conosco, falou? Falou. E hoje à tarde nós vamos estar aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui hoje. Reforçando. Reforçando a ideia. Amém? Incentivando a igreja a sair do abismo, sair da dificuldade. Deus, né, falou que profetiza, porque os ossos vão encontrar seu lugar. Amém? Fala, aleluia. Amém. Isso, amém. Amém. Está todo mundo vivo, graças a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso, até a oração. Até a oração tem que ser com vida. Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós estamos ainda na terra. Nós estamos ainda no corpo. Mas a esperança nossa, Jesus, é de que ao sairmos do corpo, nós continuemos vivendo. Ó, a morte não pode ser o nosso fim. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida. A vontade do Senhor é que ninguém se perca. A vontade do Senhor é que ninguém, nenhum de nós, se perca. Mas que todos, tenham vida. Todos tenham vida. E vida para sempre, como o Senhor nos disse. E essa vida está sendo oferecida a nós. Se nós alimentarmos, se nós quisermos comer, se alimentar do pão, pão que desceu do céu exatamente para nos dar a vida. Pão que desceu do céu para nos dar força, esperança. O pão de Deus. Pão vivo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a desejar, a ter essa fome. A fome que o Senhor teve. Quando o Senhor disse: uma comida eu tenho que comer. Certamente o Senhor tinha vontade de se alimentar cada vez mais de Deus. O Senhor queria conhecer mais de Deus. O Senhor entendeu que a vontade de Deus estava ali expressa nos profetas. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Que seja esta, Deus, a palavra do Senhor para a igreja que aqui está. Conheçamos e prossigamos, desejando sempre, cada vez mais, conhecer a Deus. Essa fonte inesgotável, essa alta, profunda, extremamente profunda, extremamente alta sabedoria divina, que não se pode comparar, que não se pode medir. Tu és Senhor, Tu és Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, renova a nossa fé, renova, Deus, a nossa força, renova, Senhor Deus, a nossa esperança. Nós te agradecemos por tudo, pela misericórdia, pela bondade, pela insistência do Senhor em nos querer salvos, a insistência do Senhor em nos querer, Deus, no céu, salvos, vivos para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Oh, amém.
Amanhecer, vou te buscar. Por todo dia me lembrar. Te quero no meu ser. Onde a vida dá me forçar. Vem junto ao rio me plantar. Junto a ti é o meu lugar. Deus, Pai, meu guitar, meu sentir e meu falar. Amanhecer, vou te buscar.
Amém. Por todo dia, por todo dia. Quero, Senhor Deus, te quero
no meu ser. Pode a vida me mostrar. Vem junto ao rio me plantar. Junto a ti é o meu. Deixas, Pai, meu meditar, meu sentir e meu falar. Sei que posso em ti confiar. Abrirás um caminho em meio ao mar. Em mim, a minha alma aquietar. Contigo até o deserto. Florescerá. posso em ti confiar. Abrirás um caminho em meio ao mar, diz em mim, a minha alma aquietar. Contigo até o deserto posso em ti confiar. Haverás um caminho em meio ao mar, diz em mim, a minha alma aquietar.
Amém, amém.
Contigo a ver o deserto florescerá.
Amém, amém. É verdade.
Sei que posso em ti confiar.
Deus proverá. Deus abrirá o caminho. Deus ensinará o caminho ao pecador. Aleluia. Amém. Oh, amém, Jesus. Aleluia. O deserto florescerá. Amém, amém.
Sei que posso em ti confiar.
Batei, batei, abri-se-vos-á. Buscai e acharei o caminho. Aleluia.
Minha alma aquietar. Contigo até o deserto florescerá.
Sei que posso em ti confiar.
Abrirá tu um caminho em meio ao mar. Em mim, a minha alma aquietar. Contigo até o deserto florescerá.
Mais uma vez, sei que posso em ti,
sei que posso em ti confiar.
O Senhor é de total confiança.
Abrirás,
Senhor, um caminho
ao mar. Diz em mim,
aleluia,
a minha alma.
Amém.
Aquietar.
Contigo, contigo,
contigo até,
aleluia,
o deserto,
aleluia,
florescerá. Sei que posso em ti confiar. Abrirás um caminho em meio ao mar. Diz em mim, a minha alma aquietar. Contigo até o deserto florescerá.
Amém. Amém. Abraça seu irmão. Deseja, abraça mesmo, deseja ele. Fala para ele que ele vai encontrar. Para Deus, tudo é possível. Amém. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que tem fome e sede de Deus. Amém.